Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Em um país que não se cansa, ou talvez até muitos já se cansaram, de notícias sobre corrupção, a surpresa recente foi de um caso de polícia envolvendo projetos culturais que recebem incentivos fiscais. Há exatamente 10 dias, a Lei Rouanet ganhava destaque na imprensa com a Operação Boca Livre, que desarticulou uma quadrilha que desviou milhões de reais com projetos fraudulentos. Os suspeitos usaram dinheiro público para promover shows com artistas famosos em festas privadas e até o casamento de um dos investigados de uma praia badalada de Santa Catarina. A Lei Rouanet é a principal fonte de financiamento da cultura no Brasil. Ela estabelece que o governo abra mão de uma parcela do imposto de renda para que os recursos sejam aplicados nos patrocínios de eventos culturais. Há um substituto em discussão, o Procultura, Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, que propõe novas regras para o financiamento do setor e aguarda votação no Senado. Para debater o financiamento cultural e a situação dessa área no país, nós recebemos agora, aqui em nossos estúdios, os professores Carlos Augusto Calil, do Curso Superior de Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP, e secretário municipal de Cultura de São Paulo de 2005 a 2012, e Pablo Hortelado, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EACH, e professor de Políticas Culturais no curso de Gestão de Políticas Públicas. Professores, bom dia, muito obrigado por estarem conosco aqui. Dados oficiais comprovam que existe uma concentração de recursos de isenção fiscal da Lei Rouanet em grandes produções em detrimento de trabalhos menos conhecidos. Isso, por si só, poderia sugerir as necessidades de reformulação da legislação? Professor Calil, bom dia.
Bom dia. Eu acho que aí eu tenho um equívoco. Uma lei de incentivo fiscal ou de renúncia fiscal, eu preciso deixar bem claro, se esse incentivo pressuporia que nós estaríamos caminhando num sistema de gradativa sustentabilidade. Não é o caso, absolutamente. Ao contrário, o que a gente vê é maior dependência ao longo do tempo dos recursos públicos e retração do investimento privado. Portanto, incentivo não tem nada. Tem é renúncia, isto é, o governo deixa, né, de usar o recurso e transfere o recurso para que o privado o utilize em seu nome. Portanto, essa é uma outra questão que a gente deveria abordar.
Perfeito.
Agora, a lei de incentivo pressupõe, essa lei, o Rouanet, pressupõe que existam empresas com o suficiente imposto de renda a pagar que têm interesse em projetos culturais. Ora, elas não vão se interessar por projetos modestos do norte, nordeste ou do interior do país, onde, digamos, os seus interesses comerciais não estão contemplados. Então, é uma lei que obviamente concentra na área do país onde existe uma atividade industrial ou comercial mais forte, é óbvio.
Então acaba sendo restritiva, né?
Ela é, ela é por concepção, e não é, digamos, não vamos e se é para demonizá-la, não é por aí, porque ela foi feita para isso e ela só pode ser isso. Não vamos agora imaginar que alguma empresa de São Paulo vá investir num projeto do Rio Grande do Norte onde ela não tem interesses, né, de nenhuma espécie. Então, é preciso entender que lei de incentivo ou lei de renúncia, enfim, ela é complementar a ação do Estado. Ela não é substitutiva da ação do Estado. Então, se onde o privado pode atuar, o Estado pode recuar um pouquinho, desde que vigie bem exatamente o que está sendo feito.
Eu queria perguntar, então, aproveitar que o senhor está falando, perguntar para o professor Pablo, onde o Estado está nessa situação, para nós voltarmos até a conversar. Qual é o papel do Estado nisso? E que papel ele anda exercendo?
Primeiro, bom dia. O papel, como o Calil chamou a atenção, na verdade, o papel do Estado é complementar, não é? Principalmente no âmbito federal, não é? Nós temos dois tipos de financiamento da cultura. Financiamento por meio de renúncia fiscal, de um lado, lei Rouanet, lei do audiovisual e outros mecanismos. E a gente tem o financiamento direto, por exemplo, os editais da Funarte, os editais de iniciativas do tipo dos pontos de cultura e outros programas. E ele está bastante desequilibrado, não é? A renúncia fiscal, que era para ser uma tentativa, que foi concebido como uma tentativa do Estado não direcionar recursos, transferindo essa competência de alocação de recursos para o setor privado, que é o debate que aconteceu lá na lei Sarney, nos anos 80, assumiu o protagonismo das políticas federais, e hoje as ações na qual o Estado tem a competência por meio da seleção dos projetos, por meio a seleção criteriosa de projetos, é uma ação complementar, e o grosso do financiamento no âmbito federal é feito por meio da renúncia fiscal, ou seja, são as empresas orientadas pelos seus interesses comerciais de alavancagem de marca, de expor a sua marca nos projetos, que determinam onde o dinheiro público é investido.
Certo, nesse caso, professores, há necessidade realmente de uma reformulação da lei, quer dizer, até para se redefinir os papéis de ambos lados, tanto das empresas quanto do próprio Estado? O que você acha, professor Calil?
Absolutamente. A lei Rouanet, que antes era a lei Sarney, como disse o Pablo agora, começou torta. Quer dizer, a lei Sarney era um escândalo. Se a lei Rouanet tem muitos defeitos, além de qualidades, mas tem muitos defeitos que precisa apontar, a lei Sarney só tinha defeitos. Era uma lei que achava que então o protagonismo era da sociedade e que ao governo só cabia pagar a conta, não havia nenhum tipo de controle sobre quem exercia, sobre que projetos e quem podia ser beneficiário do incentivo fiscal. Era uma farra absolutamente incompreensível hoje em dia. E ela então foi extinta pelo que assumiu o presidente Collor, num ato de vingança política elementar contra o antecessor dele. E houve depois uma pressão muito grande dos artistas para que ela fosse recolocada. E aí o embaixador Rouanet, que era o secretário de Cultura na época, equivalente a ministro, num projeto bastante racional, digamos, estabeleceu novas regras, nas quais existem categorias do tipo mecenato, patrocínio, enfim, e diferentes benefícios. E ela logo foi desvirtuada em seguida, porque ela pressupunha vantagens diferenciadas dependendo do modelo do projeto, e ela logo se transformou na lei do 100%, que é uma lei, portanto, de transferência sem nenhuma matizamento de transferência de recursos públicos para o exercício do privado, e se desfigurou e se transformou numa indústria. Existe hoje uma indústria da lei de incentivo, tá certo? E eu estava dizendo agora há pouco que o Pablo continuou, eu acho que nós estamos pensando errado. Ela não é complementar. A política pública deve ter ela como complemento, quer dizer, ela não pode ser a principal. O problema é esse. Ela é uma lei de parceria. Vamos entender bem, o Estado não tem competência para exercer todas as suas funções, em nenhum âmbito que eu saiba. Então é preciso reconhecer isso e dizer, bom, então em certos domínios, em certas situações, muito bem definidas, com regras muito claras, é chamada a sociedade civil para ser parceira daquela atividade do Estado. E essa parceria pressupõe colocar recursos. Eu não vejo nenhum sentido em transferência de 100%. Quer dizer, se é de interesse de uma empresa, ótimo, ela que coloque lá uma certa porcentagem, o ideal seria 50%. Se é de interesse da empresa, certo, e é do Estado, é 50-50, não é isso?
Para manter um equilíbrio, né?
Sim, mas você fala isso é quase uma heresia, porque no Brasil se consolidou a ideia de que o Estado paga a conta sempre. Isso se vê em todos os âmbitos, basta ler o jornal, tá certo? Existe uma corrida contra o Tesouro Nacional, né, promovida em qualquer instância do país. Todo mundo é contra o Tesouro Nacional. Todo mundo joga saca contra o Tesouro Nacional. O secretário do Tesouro no governo anterior também não protegia o Tesouro Nacional. Então, se nem o secretário do Tesouro protege o Tesouro Nacional, não serão então as empresas
que irão fazê-lo,
que,
né,
irão fazê-lo quando a regra, digamos, quando a lei é bastante, enfim, nesse caso, liberal. Pra você ter uma ideia, houve um debate aqui em São Paulo, não me lembro se o Pablo participou, mas acho até que sim, no Sesc Belenzinho, alguns anos atrás, na qual nós discutimos políticas públicas, inclusive lei de incentivo, com uma delegação inglesa de alto nível. Veio gente do ministério, o vice-ministro estava presente, teve a diretora do Council of Arts, e nós ficamos perplexos, porque para o país mais liberal do mundo, ou de economia mais liberal, a lei Rouanet, quando foi descrita para eles, recebeu a seguinte expressão do vice-ministro: na Inglaterra seria impensável.
Olha.
Então nós somos mais liberais do que os inventores do liberalismo, tá certo? Então, não, é uma lei completamente, enfim, estranha, que precisa ser completamente revista. O projeto que está no Senado não é bom. Deveria ser revisto, o governo atual deveria retirá-lo, e rediscuti-lo, reapresentá-lo. é preciso recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Não é possível mais achar no Brasil, a situação ficou tão, enfim, de tal maneira distorcida que não é possível mais revogá-la. Eu não sou partidário de revogá-la, porque seria um trauma
terrível, né?
E não faria sentido. Mas revê-la profundamente, sem dúvida nenhuma, quem é que merece 100% de renúncia fiscal? Eu acho, por exemplo, que os institutos que levam nomes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Itaú, não devem merecer não devem merecer desconto de imposto de renda. Deveriam merecer, por exemplo, apenas deduzir as despesas como despesas operacionais.
Certo.
É um outro tipo de incentivo que existia antes da lei Sarney e que era muito eficaz no Brasil, da época, funcionava muito bem. Então, o que é 100%, o que é 80%, o que é 50%, o que é só dedução como despesa operacional? Quer dizer, é preciso examinar o que é cada projeto, que interesse público tem, que papel joga dentro da política cultural. Outro exemplo, agora o contrário. Se uma obra de arte que está na lista das aquisições da Pinacoteca do Estado de São Paulo é doada por um privado, deve ter 100% de renúncia fiscal, sim. Mas não que ele tenha escolhido, porque aí você pode induzir a questões do mercado de arte. Mas que a Pinacoteca, o MASP, enfim, que o MAC, o MAN, tenham decidido como relevantes para o seu acervo, pode receber sim. Eu acho que uma empresa que adotasse uma instituição cultural pública reconhecida, né? Não inventada para si próprio, tá certo? Poderia ter incentivo fiscal, mas nem está pensado isso no...
Então, não está colocado no papel, né?
Eu preciso redesenhar o que é papel do Estado, o que é papel direto, o que é papel do privado, quais são as modalidades que podem ser contempladas.
O que você acha, Pablo? Quer dizer, há um problema de governança associado aí no dinheiro público em relação à cultura? Sim. Nesse sentido?
Eu acho que... Tem um equívoco aí de nascença da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um monstro muito, muito nacional, como o Calil e o vice-ministro lá da Inglaterra chamaram a atenção. Não é? E a gente entende a natureza desse monstro tipicamente brasileiro quando a gente volta para a história de nascença dele. E isso tem a ver muito com o paradigma americano de financiamento da cultura, ou talvez de não financiamento da cultura. Os Estados Unidos, durante a segunda metade do século XX, sempre foi um país estranho, porque enquanto as nações europeias foram constituindo sistemas de cultura, de ministérios da cultura, sistemas de financiamento da cultura estatais, os Estados Unidos não tinha nada disso, tinha pouquíssimas instituições federais que faziam isso. Foram conseguidas lá na administração Kennedy. Você falava do excepcionalismo americano, porque a cultura americana era financiada por meio de doações privadas. A maior parte delas, doações de pessoas físicas. Sim. Gente que no final do ano doava $100, $50 para um museu, para um centro cultural local. Ou grandes também.
Ou grandes, né? Grandes empresários que...
Mas quando a gente olha o grosso, a média é pequena, são muitas pessoas doando. Então você tem três tipos no caso americano, né? Muitas pessoas individuais fazendo doações pequenas, você tem as fundações privadas e as empresas. Mas o grosso do montante, mais ou menos 3/4 do montante, são pequenas doações individuais. Esse sistema, que era visto como uma espécie de déficit americano, os Estados Unidos não tinha, nos anos 80, nessa vaga neoliberal, começou a ser visto como o que era visto como defeito americano, começou a ser visto como virtude. E aí nos debates no mundo inteiro, os sistemas de financiamento da cultura começaram a olhar para os Estados Unidos. O que era a ausência virou assim um modelo americano.
Certo.
Em vários lugares do mundo se desenharam mecanismos para incentivar as pessoas a fazerem doação. E é nesse contexto, casado com o do fim da ditadura, que se começa a discussão da Lei Rouanet, que depois vai ser reformada, como o Calil chamou a atenção, e vira a Lei Sarney, que depois é reformada, vira a Lei Rouanet. O debate lá naquele momento chamava atenção para isso, para se retirar o papel do Estado, muito casado com a crítica à ditadura. Então nós temos um Estado autoritário, nós estamos saindo de um período autoritário, e a gente precisa transferir esse poder autoritário do Estado a determinar para onde vai os recursos públicos, transferi-los para a iniciativa privada. Acontece que, no modelo americano, onde esse debate também era feito nesses termos, o que acontecia é que quem alocava os recursos eram pessoas individuais. Então é a pessoa que determina se ela ia dar pro Museu de Arte Moderna de Nova York ou ele ia dar pro seu centro cultural da sua cidadezinha, ela que determinava.
A gente está falando de pessoa física e aqui nós falamos mais de pessoa jurídica.
Exatamente. Uhum. A Lei Rouanet, ela tem os dois mecanismos. Sim. Mas como é muito mais fácil eu levar o meu projeto para uma grande empresa que vai financiar um projeto do que eu ficar captando com um monte de pessoas individuais, o mecanismo ele é praticamente exclusivamente utilizado por meio de pessoas físicas.
Isso aí que gera distorção, Pablo?
É isso que gera distorção, porque no modelo americano, o poder de alocação de recursos está nas pessoas físicas. Uhum. E aqui o poder de alocação de recursos está em grandes empresas privadas. Eu não vejo nenhuma vantagem, do ponto de vista assim, conceitual, de eu transferir do Estado, que tem supervisão pública, que passa por processo de eleições, que a gente pode, sim, controlar e fiscalizar, e transferir para uma empresa privada, na qual a gente não tem gerência nenhuma, nem deve ter. O público não controla o que é a Natura, o que é a Petrobras. A Petrobras até é uma empresa pública, né? Mas qualquer outra, um banco, o Banco Itaú.
Mas não tem controle nenhum na Petrobras.
Nos últimos anos não tem tido coisa alguma.
Mas deveríamos, né?
Sim.
Poderíamos, deveríamos, mas não tinha nem na alta esfera, né?
É isso que eu quero trazer para vocês, quer dizer, deveríamos repensar talvez o próprio Ministério da Cultura, quer dizer, que ele é. Quando foi criado o Ministério da Cultura, foi ao pau. Está se olhando finalmente para a cultura no país. E vimos que o Ministério da Cultura, posso estar enganado, o Ministério da Cultura acabou quase sendo um ministério dentro de um contexto maior das prioridades dos governos, talvez tenha virado quase um ministério secundário. Agora mesmo foi extinto e depois voltou agora no governo do presidente interino Michel Temer. Qual é o problema? Quer dizer, como deve ser visto o Ministério da Cultura? Primeiro, o Brasil precisa de um Ministério da Cultura, ou como o professor Calil disse ao Estadão em 2012, se eu não estou enganado, que lidar com cultura não é preciso só sensibilidade, mas é saber administrar. Quer dizer, precisa-se de um ministério ou precisa de um bom administrador para a cultura?
Das duas coisas. Uhum. Eu tenho escrito recentemente, inclusive na Folha e no Jornal da USP, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uhum, sobre esse quiprocó todo do Ministério da Cultura ter voltado para o MEC, quer dizer, uhum, ocupou aquele C do MEC. O MEC nunca tirou o C.
Exato, ele continuou sendo o MEC sem o C.
Né? Esperando que voltasse a cultura. Exato. E voltou da maneira mais absurda possível, quer dizer, da maneira mais, uhum, imprevista. Eu vejo isso da seguinte maneira. O Ministério da Cultura foi um casuísmo político, nasceu de um casuísmo político. Tudo no Brasil nasce torto, não é isso? Sim. Pau que nasce torto, morre torto.
Até a cinza é torta, né?
O Tancredo Neves, que era do PSD, todo mundo sabe disso, precisou fazer alianças para chegar à presidência da República, também não sabemos disso. E no plano lá interno de Minas Gerais, fez aliança com o DN, que eram os inimigos radicais deles. Então, e um dos aliados dele era o Zé Aparecido de Oliveira, que era da UDN Bossa Nova, uhum, né? A UDN Moderna, do mesmo que pertencia o Sarney.
Isso lá atrás.
E ele então inventa, a pedido do Zé Aparecido, inventa o Ministério da Cultura para ter o Zé Aparecido ao lado dele no governo, que era um governo, aspas, do PSD, tá certo? E o Zé Aparecido vai pensando em inviabilizar a sua candidatura para o governo de Minas. Acontece a tragédia, o presidente Tancredo não assume, o Sarney assume, e o Sarney é da UDN Bossa Nova. Portanto, uhum, eles eram íntimos, o ministro da Cultura com o presidente da República. E logo o Zé Aparecido galga outros cargos, que foram basicamente o cargo de governador do Distrito Federal. E larga o Ministério da Cultura, que já vira irrelevante. Nos primeiros seis meses vira irrelevante politicamente. E daí em diante.
Vira moeda de troca, né, professor?
Não, nem é.
Chega isso?
Não chega. Eu sei que soube que o presidente Fernando Henrique tentou, no primeiro para o segundo mandato, oferecer a um partido e nenhum partido quis.
Nem para isso, né?
Nem para isso servia. É de uma relevância política, uhum, e orçamentária assustadora. Então, se na França, onde tem política pública que nós imitamos, uhum, né? Acho até que a gente imita mal, mas enfim, uhum, imitamos. Não é cultura sozinha, é cultura com as comunicações. Então, por que que o Brasil tem que fazer mais uma jabuticaba, que é o Ministério da Cultura sozinho? Isto é, um ministério que não tem nenhuma relevância, nem orçamentária e nem política. Eu acho que a gente deve repensar o ministério. Falei disso, escrevi sobre isso. Ou é com as comunicações, que seria muito interessante para os dois lados. As comunicações do Brasil não têm quase controle nenhum. né? E muito pouco conteúdo cultural. E a Constituição diz que elas são transmissoras de conteúdo cultural educativo. Não seria bom aproximar os dois para contaminar um pouquinho, digamos, que fosse...
Tem que ser tipo osmose, né?
É, nem que fosse por aproximação.
Pois é.
Outra, isso seria imitar o modelo francês. O modelo inglês é muito parecido. O modelo inglês é das comunicações, do turismo...
Dos esportes.
Dos esportes
também.
O Brasil já teve aqui em São Paulo, em tempos antigos, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.
Uhum.
Depois eu conheci Cultura, Ciência e Tecnologia. São duas opções, três opções boas. Comunicações, um modelo. Ciência e Tecnologia, um modelo excelente, na minha opinião. Porque Ciência, Tecnologia e Cultura lidam com inovação, com criação. Portanto, os mecanismos de financiamento são muito parecidos. E eu não vejo que o pessoal da cultura pudesse se sentir constrangido com a presença.
Melindrado com isso. Melindrado, né?
E o pessoal da Ciência e Tecnologia também com a cultura próxima. Acho que seria uma boa fórmula. Ou então, esporte e turismo. Também são fórmulas que já houve, já foram testadas e são muito mais interessantes, na minha opinião, do que a cultura sozinha, o que não vai a lugar nenhum.
Perfeito. Antes de nós continuarmos, eu queria voltar a esse assunto e até falarmos da grita imensa do meio artístico com o fim do Ministério da Cultura, mas a gente não pode esquecer que cultura, que é uma cultura que remete ao acúmulo de saberes, né? E outra que diz respeito às diversas camadas que constituem uma pessoa culta. Essa análise é do cientista político, filósofo e diplomata Sérgio Paulo Rouanet, que foi secretário nacional de cultura em 91 e 92, época em que propôs a lei de incentivo fiscal em apoio à cultura que leva hoje o seu nome. Sérgio Paulo Rouanet, titular da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, parceria entre o Instituto de Estudos Avançados da USP, o IAA, e o Instituto Itaú Cultural. Ele participa agora, nesse segundo semestre, de um evento que pretende debater justamente a legislação que completa 25 anos e ganhou destaque recente com a operação, que nós conversamos aqui, a Operação Boca Livre da Polícia Federal. Em conversa com o repórter Fábio Rubira, Rouanet classificou como estarrecedor os fatos e repercussões sobre a corrupção na área de cultura. Vamos ouvir o ex-ministro.
Olha, existe um cientista político, um antropólogo, algum tempo atrás fez um inventário das acepções da palavra cultura, as várias significações da palavra cultura. Ele chegou à conclusão que havia cerca de 200 acepções diferentes. De modo que talvez, eu acho que a maneira mais correta da gente estabelecer uma distinção é o seguinte: é cultura, existe uma cultura no sentido etnográfico, no sentido etnológico, né? O antropológico, e cultura no sentido de pessoas cultas. Então a gente pode dizer que o senhor Levi-Strauss é um homem culto porque estudou grego na escola, mas pode dizer também o senhor Levi-Strauss é cultura porque ele é um antropólogo e se dedicou toda a vida ao estudo das diferentes culturas. Então, a cultura, nesse sentido de atividades antropológicas, trabalho de campo, Levi-Strauss falando sobre os iambiquaras, os bororos, etc. E existe cultura no sentido em que se diz que fulano é um homem culto porque ele lê Shakespeare no original. Então, é nesse sentido que a gente deve considerar a palavra cultura e saber exatamente do que a gente está querendo falar. Se é cultura no sentido de acúmulo de saberes ou se é cultura no sentido de diversas camadas que constituem uma pessoa culta.
E é possível classificar em qual estágio está a cultura brasileira atualmente? Qual valor também se dá a essa cultura aqui no Brasil?
Olha, eu espero que, a julgar pelo interesse que tem despertado a Flip, por exemplo, e outros festivais literários, é um interesse enorme, eu tenho a impressão que a cultura não parece, não, mas ela está indo muito bem, obrigado.
E lá fora também, a gente percebe, por exemplo, franceses dão um grande valor à música brasileira, não é?
Sim, isso... não só os franceses. A música brasileira se ouve em qualquer aeroporto do mundo. De fato, é um dos grandes triunfos da cultura brasileira, a cultura musical brasileira. Agora, de fato, tudo isso leva a gente, quando a gente vê o que se fala, Madame Roland, né, que foi uma revolucionária da Revolução Francesa, para dizer, ó, liberdade, quantos crimes se cometeram em teu nome. Isso lá estava sendo levado para a guilhotina. Eu acho que a gente pode aplicar essa expressão, essa maneira para a cultura também. Eu me lembro que uma vez, conversando com o Jô Soares, ele me perguntou o que, que eu achava de cultura. Aí, o que, que era cultura? Eu repeti mais ou menos o que eu lhe disse agora, mas eu acho que a cultura, de tanto, aí eu disse para o Jô, de tanto dizer que futebol também é cultura, de tanto dizer que música também é cultura, as pessoas, de tanto dizer que broa de milho também é cultura, as pessoas se esquecem de que cultura também é cultura.
A gente não pode deixar aí de falar sobre os últimos acontecimentos e manchetes envolvendo a cultura aí nos jornais. O senhor acredita que a Lei 8.313, a Lei de Incentivo à Cultura, ela precisa de ajustes?
Bom, o que saiu publicado nos jornais, eu só sei o que diz a televisão, o Globo News, basicamente, e o que diz os jornais. O resto são mais ou menos conjeturas. Agora, o pouco que é publicado, ou muito até que é publicado, sobre esses acontecimentos recentes no âmbito da cultura, tão estarrecedor que qualquer reação tem que ser de vamos fazer uma revisão radical dessa lei. Uma lei que permite descalabro desse tipo que foram descritos, e que inclusive inclui festinha de fim de ano, boca livre, numa festa de noivado em Santa Catarina. Isso é uma coisa tão assustadora que eu diria que vai precisar algum tempo até a cultura se recupere de todos esses malefícios que foram feitos em nome dela, como dizia, repito mais uma vez, Madame Roland. Talvez seja interessante a gente focar um pouco sobre a lei de cultura, já que você introduziu o assunto.
Sim.
E aproveitar a ocasião para desfazer certos mal-entendidos.
Pois não.
Os mal-entendidos são os seguintes, de que a lei de cultura seria antidemocrática. Segundo, a lei seria elitista. Terceiro, ela teria um viés a favor do mercado. E quarto, isso favoreceria somente as grandes produções culturais no eixo Rio-São Paulo. Agora, eu acho que isso vai ser justamente em meados de agosto, vai haver uma discussão de todos esses temas, de todos esses itens, inclusive, nesse simpósio ao qual fiz referência. Então, a lei foi objeto de duras críticas. O ministro Juca Ferreira foi um dos mais implacáveis críticos da lei. Eu acho até que ele não deixa de ter alguma razão, porque se a gente chega à conclusão, examina de perto o processo que levou até esse absurdo que foi a implementação da lei de cultura nos últimos tempos, a gente tem que dizer que muitas das críticas do Juca Ferreira são justificadas.
O Diálogos na USP ouviu também o ex-ministro da Cultura, citado por Sérgio Paulo Rané. Daqui a pouco, você acompanha as declarações de Juca Ferreira, que defende a substituição da Lei Rouanet pelo Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o Procultura, que aguarda a votação no Senado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.